Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 21 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia: União pela Agenda Ambiental.
Presidentes dos três poderes se reúnem e fecham pacto pela transformação ecológica.
Serão adotadas 26 medidas para práticas sustentáveis no Estado brasileiro.
Compromisso também envolve orçamento maior e linhas de crédito para financiar a transição energética.
Presidente Lula destaca a importância de poderes assumirem juntos a responsabilidade ambiental.
Estabelecemos um novo marco para o país, no qual a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social e climática se tornam pilares centrais de nossas políticas públicas.
E ainda, desenvolvimento industrial.
Após reunião no Palácio do Planalto, empresários da indústria de papel e celulose anunciam investimentos de 105 bilhões de reais no Brasil.
Com estímulos do governo federal, cerca de 2 milhões e 600 mil empregos serão gerados.
E você já ouviu falar num festival em que desfilam os dois botos típicos do Brasil, Tucuxi e Cor-de-Rosa?
É o Festival Sairé, que acontece em Alter do Chão, no Pará, há mais de 300 anos.
Vamos falar dos investimentos do governo federal para levar ainda mais turistas para essa festa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov da sua TV aberta.
Mais de 100 bilhões de reais serão investidos no Brasil pela indústria de celulose. O país é o segundo maior produtor mundial e maior exportador do mundo.
E representantes do setor se reuniram hoje com o presidente Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em Brasília.
A repórter Gabriela Noronha traz as informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto, para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana e Luciano, e boa noite a todos que nos ouvem. Olha, durante o encontro foi anunciado um pacote de investimentos que inclui a construção de novas fábricas, a ampliação de instalações existentes e melhorias na infraestrutura logística para otimizar o escoamento da produção. Segundo o Geraldo Alckmin, até 2028, o setor vai investir 105 bilhões de reais e gerar muitos empregos. De acordo com Alckmin, vamos ouvir agora então o que disse Geraldo Alckmin.
É um setor que, entre empregos diretos e indiretos, são 2,6 milhões de empregos e vem um setor que representa bem a nova indústria Brasil, a NIB. Ela é inovadora, indústria verde, indústria competitiva e fortemente exportadora. Ela é fundamental para o saldo da balança comercial brasileira.
E olha, segundo informações da indústria brasileira de árvores, com quase 10 milhões de hectares de áreas produtivas plantadas, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de celulose e o maior exportador do produto, enquanto a produção de papel ocupa o nono lugar no ranking mundial. Em 2023, a indústria de papel e celulose gerou mais de 10 bilhões de dólares em divisas para o país. E os incentivos para o desenvolvimento industrial brasileiro cresceu. Na última semana, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin anunciaram um incremento de 42 bilhões de reais para o Plano Mais Produção, que é coordenado pelo BNDES e financia a Nova Indústria Brasil. E hoje, aqui no Palácio do Planalto, Lula e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, assinaram o Pacto do Estado Brasileiro sobre Transformação Ecológica. E nós preparamos uma matéria sobre o assunto. Vamos ouvir.
Com a assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica, os presidentes dos três poderes do Estado brasileiro formalizaram um compromisso em torno da agenda ambiental. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou que é a primeira vez na história que executivo, legislativo e judiciário se unem e assumem juntos a responsabilidade de reduzir o impacto no meio ambiente.
As tempestades que devastaram o sul e as secas que castigaram a Amazônia são os gritos de alerta da natureza chamando pela nossa atenção. Estabelecemos um novo marco para o país, no qual a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social e climática se tornam pilares centrais de nossas políticas públicas.
Com o documento, o governo federal se compromete em aumentar o orçamento destinado à transição ecológica, ampliar linhas de financiamento e reduzir o custo do crédito para projetos, setores e práticas sustentáveis. De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o documento alinha o progresso social e o bem-estar para toda a sociedade.
Estamos pavimentando o caminho para um futuro mais justo e equilibrado, onde o progresso se alinha à preservação ambiental e o bem-estar para toda a coletividade.
Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, lembrou que a chamada pauta verde já é uma prioridade.
A Casa vem dando prioridade à apreciação de proposições voltadas a promover a transição energética e a defesa do meio ambiente.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a importância do consenso entre os poderes e ressaltou que o Brasil é protagonista nas discussões ambientais e climáticas no mundo.
O cuidado com o meio ambiente surge como uma obrigação para a humanidade, em especial para nós brasileiros. Nenhuma outra nação dispõe de uma capacidade natural equivalente à nossa.
Já o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o Brasil tem condições de liderar o processo de transição ecológica e citou ações que serão adotadas pelo Judiciário com a adoção do pacto.
No âmbito do Judiciário, nós vamos priorizar as ações ambientais, as ações fundiárias e vamos desenvolver um grande programa de descarbonização do Judiciário.
No total, o pacto traz 26 medidas voltadas às práticas sustentáveis. Há a previsão de instauração de um comitê gestor conjunto que vai monitorar e fiscalizar o cumprimento de cada uma das ações. Reportagem Gabriela Noronha.
Ministros e governadores de estados atingidos pela seca se reúnem hoje em Brasília para tratar dos incêndios na Amazônia e no Pantanal.
O governo estima que o atual período de estiagem seja o mais severo dos últimos 20 anos.
Para fazer frente a esse cenário, já foram destinados mais de 11 milhões de reais a ações de defesa civil nos estados.
Além disso, mais de 50 municípios tiveram situação de emergência reconhecida, o que agiliza o repasse dos recursos.
O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, comenta as principais medidas adotadas pelo governo para conter os efeitos da seca.
Já reconhecemos aqui 53 municípios em situação de emergência, todos já autorizados a fazer seus planos de trabalho. Tem ações também de dragagem de rios, tem providências sendo adotadas para abastecer os sistemas isolados em relação à produção de energia, né, do Ministério do Meio Ambiente no combate aos focos de fogo. Então, assim, já tem muita ação do governo federal e uma sala de situação que coordena tudo isso na transversalidade com os governos estaduais e municipais.
Ainda de acordo com o ministro Valdez Góes, municípios isolados serão atendidos de forma prioritária, levando em conta suas particularidades.
Pois é, o efeito das mudanças climáticas atinge a todos. E um dos setores afetados é o da pesca.
Reduzir o impacto no meio é uma das prioridades do governo federal.
De acordo com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para garantir a atividade pesqueira no país, o ministério atua em diversas políticas públicas para que os pescadores possam se manter e retomar as atividades durante e após as cheias ou períodos de estiagem.
Recuperação do setor, o reaparelhamento, possibilitar o pescador ele voltar a ter a sua rede, o seu material de pesca e também acesso a crédito, enfim, um conjunto de políticas públicas que socorre essas comunidades.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, André de Paula também falou sobre o seguro defeso, benefício pago aos pescadores artesanais que fica proibido de exercer a atividade durante um período.
Nesse período do defeso em que o nosso pescador ele está proibido de exercer a sua atividade em função desta preocupação ambiental, o governo socorre os pescadores com o auxílio defeso, que é algo que equivale a um salário mínimo e que é pago exatamente nesse período.
E o Ministério da Pesca e Aquicultura disponibilizou um canal de comunicação com os pescadores no WhatsApp.
Para seguir o canal, é só clicar em Zap do MPA no site do Ministério, em gov.br/MPA.
Agora vamos falar de cultura, do Festival Sairé 2024, que acontece em setembro, em Alter do Chão, no Pará.
E pela primeira vez, o evento recebe incentivo do governo federal. A iniciativa conta com o apoio do Sistema Fecomércio do Pará.
E preparamos uma reportagem para você conhecer um pouco mais dessa festividade da Amazônia, que acontece há mais de 300 anos.
Você já ouviu falar em Sairé? Com cedilha no início mesmo. A palavra de origem indígena indica uma saudação, um salve o que tu dizes. Sairé também é o nome do festival folclórico que é realizado há mais de 300 anos no distrito de Alter do Chão, em Santarém, no Pará. O festival conta com a disputa entre os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa, em um grande espetáculo de brilhos e cores com temas ligados à vida amazônica. Como disse o organizador do evento, Osmar Vieira.
Temos a honra de celebrarmos, né, essa manifestação que acontece em Alter do Chão, por que não dizer um dos lugares mais lindos do nosso estado do Pará.
Do mundo.
Do mundo, Alter do Chão, praia belíssima, que sustenta essa manifestação que acontece há mais de 300 anos.
O festival movimenta cerca de 150 mil pessoas durante os 5 dias em que é realizado. E nesta quarta-feira, em Brasília, o Ministério do Turismo anunciou a destinação de mais de 3 milhões de reais para o Sairé 2024. O ministro Celso Sabino fala sobre a participação do governo federal no evento.
Pela primeira vez na história, o governo federal participa tão fortemente desse evento, como vai participar agora na edição 2024 do Sairé, impulsionando a cultura da Amazônia, favorecendo com que os nossos atrativos turísticos, especialmente a nossa querida Alter do Chão, possa ser divulgada para o Pará, para o Brasil e para o mundo.
Quem participa do festival comemorou os recursos. É o caso do presidente Boto Cor-de-Rosa, Miguel Vão.
Eu estou há 6 anos como presidente do Boto Cor-de-Rosa. Nunca tive essa oportunidade. Gente, nós estamos aqui de coração aberto para vocês. Nos visitem.
A presidente do Boto Tucuxi, Ana Maria Ferreira, convidou todos a conhecerem e participarem do festival.
Pela primeira vez, estamos aqui, vamos ter esse apoio. É o início de uma grande virada. Quem sabe que o nosso festival tem um potencial muito grande. E a gente espera, faz um convite a todos. Venham conhecer o Alter do Chão, venham conhecer o Sairé.
A festa vai ser realizada entre 19 e 23 de setembro. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E você está planejando uma viagem especial como essa? Então fique de olho. Nesse fim de semana será realizado o Feirão do Turismo. Conheça o Brasil.
O Ministério do Turismo firmou parcerias com instituições financeiras que oferecerão condições especiais para o público acessar linhas de crédito facilitadas.
Uma oportunidade para comprar passagens aéreas, pacotes de viagens e passeios turísticos.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, convidou a população para participar do verão e organizar a viagem tão sonhada.
Sabe aquele lugar que você queria conhecer aqui no Brasil? Aquela praia encantadora? Sabe aquele prato bonito que você viu na internet ou numa propaganda de televisão? Sabe aquele destino que é o sonho de você conhecer e a sua família também? Está chegando a hora de você organizar a sua viagem. O Ministério do Turismo, o Governo Federal, organizou para o próximo final de semana um grande Feirão Nacional do Turismo. Com muito carinho, preparamos condições especiais, não só de financiamento, mas também de preço, para você comprar sua passagem e você reservar o seu hotel e finalmente realizar o seu sonho de conhecer aquele lugar extraordinário que você e sua família merecem conhecer.
O Feirão do Turismo será realizado em várias cidades brasileiras. Para saber mais, vá em feirão.turismo.gov.br.
Olá, ouvinte!
ouvintes. A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Os trabalhadores por conta própria, formalizados como microempreendedores individuais, cresceram no país.
Foi o que mostrou uma pesquisa do IBGE referente a 2022.
Esses profissionais somavam mais de 14 milhões e meio de pessoas, atuando sobretudo no setor de serviços.
E para apoiar o segmento, o governo desenvolve programas e linhas facilitadas de acesso a crédito.
Para tornar-se microempreendedor individual, o trabalhador deve observar alguns requisitos, como ter faturamento anual de até R$ 81 mil, reais, não ser sócio de outra empresa e contratar no máximo um empregado. Ao se formalizar nessa categoria, o pequeno empresário paga impostos de forma simplificada, além de ter acesso a uma série de benefícios. O barbeiro Daniel Borges, de Brasília, enumera os ganhos que teve ao registrar-se como MEI em 2020.
Eu saí da informalidade, hoje tenho seguridade social. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa comigo, irei recorrer à Previdência Social, conta como forma de aposentadoria, e passei a ser vistos pelas instituições financeiras como uma empresa séria. Temos crescido bastante.
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza foram destaque em 2022, de acordo com o IBGE, respondendo por 9% do total de microempreendedores individuais do país, cerca de 1.300.000 pessoas. Naquele ano, os MEIs somavam 14.600.000 pessoas em todo o país, 11% a mais do que no ano anterior. Quase 30% dos registrados eram de baixa renda e tinham acesso a programas sociais do governo, como ressaltou o Tiago Ferreira, gerente da pesquisa do IBGE.
Uma novidade do estudo foi a inclusão de indicadores mais voltados para uma dimensão assistencial. Em 2022, 28% do total de MEIs ativos estavam inscritos no CadÚnico, cerca de 4 milhões. Metade eram beneficiados pelo programa Bolsa Família.
A pesquisa também mostrou que registrar-se como MEI é uma saída para parte dos profissionais demitidos no Brasil. Do total de 2.600.000 microempreendedores registrados em 2022, a maior parcela havia sido desligada de vagas prévias de trabalho formal. E o governo federal tem investido em políticas para apoiar esse segmento. Por meio do Desenrola, programa de incentivos para os endividados, os microempreendedores tiveram a oportunidade de quitar débitos com instituições financeiras. O Pronamp emergencial para o Rio Grande do Sul trouxe uma linha de crédito para os pequenos empresários recuperarem os seus negócios. Desde julho, o Procred 360, linha de financiamento para MEIs e microempresas, está oferecendo empréstimos de até 50% do faturamento do ano anterior. Com locução de Natália Koslick, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Políticas públicas como Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos são ações do governo federal para tirar milhões de pessoas da insegurança alimentar e melhorar a distribuição de alimentos.
Objetivos que também são importantes para a América Latina e Caribe.
E para discutir essas e outras propostas para o combate à fome em escala regional, está acontecendo em Brasília um encontro da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização desses países.
A Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e Caribe foi criada há 10 anos, com o objetivo de implementar um plano de segurança alimentar com estratégias para melhorias na agricultura e políticas de combate à fome nos países integrantes. Neste ano, o Brasil foi escolhido para sediar o encontro em Brasília, uma oportunidade para que os países pudessem trocar experiências. Durante o encontro, o governo brasileiro destacou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, como um exemplo de política pública. O programa compra produtos de agricultores familiares sem licitação e destina pessoas em situação de insegurança alimentar e a rede socioassistencial, como escolas, hospitais, prisões e quartéis, por exemplo. O diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto, destacou a importância desse programa.
Já são 94 mil toneladas de alimentos adquiridos da agricultura familiar e que, de uma forma simultânea, esses alimentos estão chegando na mesa de quem está em segurança alimentar e nutricional.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou ações do governo federal, como a geração de emprego e o aumento do salário mínimo, como medidas efetivas para reduzir a fome e a desigualdade. Ele também falou que o Brasil tem convidado outros países participantes do G20, grupo das maiores economias do mundo, a se engajarem na luta contra a fome.
Não é possível combater a fome e a pobreza sem a presença dos mais ricos. A necessidade de se ter uma condição dos países mais desenvolvidos ajudarem aos países em desenvolvimento.
Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou sobre as compras públicas e o trabalho de empresas como a Embrapa e apontou que programas como o Bolsa Família são fundamentais para garantir acesso a alimentos a todos.
O principal programa de inclusão social no Brasil, nesse 1 ano e 7 meses, foi que dos 33 milhões de brasileiros que estavam no mapa da fome, 24 milhões de brasileiros já foram retirados do mapa da fome.
Além do Brasil, também participam da rede outros 15 países da América Latina e do Caribe. O Peru passou a participar do grupo neste ano. Os encontros da rede de sistemas públicos seguem em Brasília até sexta-feira. Reportagem, Márcia Fernandes.
As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, começam amanhã e vão até 27 de agosto.
Nesta edição, o programa passa a oferecer pela primeira vez reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência.
Assim como no último semestre, o FIES Social vai reservar 50% das vagas para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Pode se inscrever no FIES quem tiver participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010. Também é necessário ter média de notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Os participantes devem ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/FIES. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
O resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, referente ao processo seletivo do segundo semestre do ano, será divulgado nesta sexta-feira.
Os candidatos pré-selecionados deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição até 4 de setembro, diretamente na instituição para a qual se inscreveram.
Quem estiver interessado em participar da lista de espera deve manifestar o interesse nos dias 11 e 12 de setembro.
Mais informações vá no portal único de acesso ao ensino superior, no endereço acessounico.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar as regras de transparência dos conselhos de fiscalização profissional. A fiscalização verificou que metade das instituições ainda não publica dados em padrão aberto. A divulgação das informações é uma exigência da Lei de Acesso à Informação. O TCU analisou sistemas de 554 conselhos. Em 2022, o valor total das receitas dos conselhos ultrapassou os R$ 6,7 bilhões. A conclusão é que a falta de transparência gera impacto negativo no exercício do controle, em especial no que é exercido pelos cidadãos. O tribunal determinou que as instituições elaborem um plano e publiquem os dados abertos em até 120 dias. A medida deve respeitar a política de dados abertos do Poder Executivo Federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida lei do Rio Grande do Sul que flexibilizava a proibição nacional de importação de pneus usados.
STJ decide que é possível o controle judicial do pagamento de obrigação contratual de verba alimentar a pastor aposentado.
TST aumenta a indenização à operadora de telemarketing constrangida a não apresentar atestado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF anulou lei estadual que permitia a comercialização no Rio Grande do Sul de carcaças de pneus usados importados.
Para a corte, já existem normas federais que regulamentam o tema, não cabendo aos estados, municípios e ao Distrito Federal editarem leis sobre o tema. Marcelo Della Libera.
Os ministros seguiram o voto do relator do caso, ministro Nunes Marques, que destacou um conjunto de normas federais que proíbem a importação de resíduos. Entre elas está a Política Nacional do Meio Ambiente e uma portaria do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que proíbem expressamente a importação de pneus usados ou meia-vida. Ele apontou ainda, em entendimento já firmado pelo STF no mesmo sentido, de que se trata de um material altamente poluente e que impõe riscos graves ao meio ambiente e à saúde pública, devido à difícil gestão das formas de descarte.
Foi assinado hoje, entre os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, no Palácio do Planalto, em Brasília, o Pacto pela Transformação Ecológica.
Os objetivos do pacto são a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável, a justiça social, ambiental e climática, considerações dos direitos das crianças e gerações futuras e a resiliência a eventos climáticos extremos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o papel do judiciário neste pacto.
Mas há, sobretudo, uma grande causa, é a de que só o judiciário tem o papel de proteger as minorias ou de proteger, inclusive, as gerações que ainda não nasceram. E, portanto, o conceito de justiça intergeracional que está presente na Constituição brasileira é uma das motivações da atuação do Poder Judiciário nessa matéria.
Para o STJ, reconhecimento de côngrua a pastor aposentado não é interferência indevida do poder público na igreja.
Côngrua ou prebenda é a verba alimentar que uma organização religiosa cristã paga a padre ou pastor para o sustento deles. Fátima Uchoa.
O filho de um pastor ajuizou ação contra uma igreja cobrando valores de côngrua de aposentadoria devidos ao pai já falecido. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e julgou o pedido procedente. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da igreja e reconheceu a obrigatoriedade do pagamento vitalício da côngrua pela inatividade do pastor, como previsto no Estatuto da Igreja e registrado em deliberação interna. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o poder público pode intervir quando há descumprimento de leis e de regramentos internos de entidades.
Operadora de telemarketing constrangida a não apresentar atestado consegue aumentar indenização.
A decisão é da primeira turma do TST. Larissa de Paula.
A trabalhadora da Telcentro de Contatos de Palmas, Tocantins, pediu indenização alegando pressão psicológica. Além da discriminação, ela disse que a empresa aplicava advertências para os empregados afastados por atestados. Eles eram impedidos de trocar turnos e folgar aos sábados. A empregadora foi condenada por danos morais. O TST aumentou o valor da indenização para R$10 mil, já que o tribunal já tinha julgado outros casos dessa mesma empresa.
No Maranhão, MPF e IBAMA conseguem condenação de dois réus por desmatamento ilegal no município de Jatobá.
Ao total, mais de 60 hectares foram devastados. Marissa Omena.
Na sentença, a Justiça Federal determinou a reparação do dano ambiental causado por cada um dos acusados, assim como o pagamento de valores referentes aos danos materiais ambientais e aos danos morais coletivos. Os valores serão destinados aos órgãos federais responsáveis pela fiscalização no Maranhão, como o IBAMA e o ICMBio. Além disso, os condenados terão que pagar pelos danos morais coletivos no percentual de 5% sobre o valor dos danos materiais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse radiotvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova reoneração gradual da folha de pagamento. Presidentes dos três poderes assinam pacto pela transformação ecológica. Aprovado projeto que muda regras de inegibilidade. Boa noite. O Senado aprovou e seguiu para a Câmara dos Deputados a proposta que define regras para a reoneração gradual da folha de pagamento de setores da economia e de alguns municípios. O texto cria um regime de transição gradual que terá duração de 3 anos, de 2025 a 2027, até a total retirada do benefício tributário. A proposta ainda define medidas para compensar a desoneração. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
Além de definir as medidas para compensar a desoneração da folha, o texto cria um regime de transição gradual até a total retirada do benefício tributário de setores da economia e de alguns municípios. O processo terá duração de 3 anos, de 2025 a 2027. O relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, alterou a garantia de empregos das empresas beneficiadas, fixando a obrigação das empresas desoneradas manterem o quadro de funcionários igual ou superior a 75% do verificado na média do ano calendário imediatamente anterior.
Eu estou tentando chegar a um ponto de equilíbrio para manter a lógica de que enquanto há algum grau de desoneração, mesmo que não tão completo, você tem algum grau de manutenção de alguma obrigação com os empregados.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, criticou o governo por ter recorrido ao STF, o que seria, em sua visão, um desrespeito ao parlamento.
Então isso aqui, aprovar um projeto de lei como esse hoje, é se render a essa forma de tratar o Congresso Nacional como um subpoder. Não podemos mais admitir isso.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado e seguiu para a sanção o projeto que torna obrigatória a consulta aos cadastros estaduais, distrital e nacional de crianças e adolescentes aptos para a adoção, bem como as listas de pessoas ou casais habilitados para adotar. O relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que é responsabilidade do Congresso, por meio da legislação, oferecer mais oportunidades e esperança às crianças e adolescentes em condições de serem adotados, além de respeitar os pretendentes que aguardam na fila de adoção.
Esse projeto aperfeiçoa as questões da adoção no nosso país. É algo que realmente tem um aspecto que vai estruturar cada vez mais essa condição e fazer com que isso possa ter sempre os melhores desfechos, que é a intenção inicial de quem vai buscar uma adoção.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, alertou para o perigo da varíola símia, também conhecida como Mpox, que foi declarada como emergência de saúde pública de importância internacional. O parlamentar disse que o alerta da Organização Mundial da Saúde mostra como as doenças infecciosas constituem ameaças contínuas para a segurança global. Marcos Pontes, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, ressaltou a necessidade de manter sistemas robustos de saúde pública e pesquisa científica, Pública. Ele lembrou ter criado, durante a pandemia de Covid-19, o Comitê Rede Vírus, MCTI, formado pelos principais cientistas e instituições de pesquisa do Brasil. Segundo o senador, o grupo acelerou o desenvolvimento de soluções científicas e fortaleceu o sistema de saúde, dando um passo significativo para a autonomia científica e tecnológica brasileira.
Em 2022, quando a Mpox ressurgiu como uma ameaça global, a Rede Vírus estava prontamente equipada para enfrentar esse novo desafio. Respondemos rapidamente, importando cepas do vírus Vaccinia Ankara modificado, fundamentais para a produção no Brasil de vacinas contra varíola símia.
E a Comissão de Direitos Humanos debateu hoje os cancelamentos unilaterais de planos de saúde coletivos por adesão. Essa prática tem afetado principalmente pessoas com transtorno do espectro autista e portadores de doenças raras. As informações com Paulo Barreira.
Entre abril de 2023 e janeiro de 2024, foram registradas mais de 5.400 reclamações de suspensões unilaterais de planos de saúde na plataforma da Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Participantes do debate da Comissão de Direitos Humanos enfatizaram os danos causados por essa prática, como a interrupção de tratamentos contínuos e indispensáveis para os pacientes. O coordenador do Programa de Saúde do Instituto de Defesa de Consumidores, Lucas Andrieta, criticou a atual legislação, que permite que os planos cancelem contratos sem justificativa, desde que cumpram o prazo contratual de 60 dias de antecedência.
É uma lacuna regulatória que vem desde a lei de 1998 e jamais foi atacado, jamais foi corrigido.
O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, autor do pedido de audiência pública, disse que o Senado buscará alternativas para garantir atendimento a todos os beneficiários de planos de saúde.
Cobrar, em primeiro lugar, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, uma posição para que haja uma fiscalização, um controle e não haja essa discriminação seletiva de grupos sendo alijados.
O Senado debate algumas propostas para mudar a legislação atual, como o projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que proíbe operadoras de rescindir contratos de idosos ou pessoas com deficiência. E a proposta do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que veda a rescisão unilateral quando o beneficiário estiver internado ou em um tratamento médico.
Presidentes dos três poderes assinaram hoje o Pacto para a Transformação Ecológica. O documento determina a união dos poderes legislativo, executivo e judiciário em torno da agenda ambiental e climática. Os detalhes na reportagem de César Mendes.
A assinatura do Pacto para a Transformação Ecológica reuniu os presidentes dos três poderes para selar o acordo de que legislativo, executivo e judiciário passarão a atuar de forma harmoniosa e integrada na promoção do desenvolvimento sustentável do país. A presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que será a primeira vez em que os três poderes estarão unidos em torno de uma agenda ambiental comum.
Esse pacto visa a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável, a justiça social e ambiental, a proteção dos direitos das futuras gerações e, principalmente, a resiliência a eventos climáticos extremos. Entre as principais medidas do pacto, destaca-se a prioridade que o Poder Legislativo dará a projetos cruciais como o marco legal do mercado de carbono e a produção de biocombustíveis. O Judiciário adotará medidas para acelerar a resolução de questões ambientais e climáticas, enquanto o Executivo ampliará o financiamento e reduzirá o custo do crédito para práticas sustentáveis. Para garantir um futuro sustentável, é crucial que mudemos profundamente nossos modelos de produção e consumo. Precisamos adotar práticas que respeitem e integrem a nossa rica biodiversidade e a diversidade cultural, utilizando nossos recursos de forma responsável e inovadora.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que altera a contagem de início e prazo de duração da inelegibilidade. Pelo texto, o período continuaria sendo de 8 anos, mas começaria a ser contado a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena. A proposta seguiu com pedido de urgência para o plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje a lei define que quem ficar inelegível não poderá concorrer nas eleições que se realizarem durante o restante do mandato e por mais 8 anos. O texto votado determina que o período de inelegibilidade passa a ser o único de 8 anos, contados a partir da data da decisão colegiada que decretar a perda do mandato, da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva ou da data da renúncia ao cargo eletivo, conforme o caso. O senador Everton, do PDT do Maranhão, diz que a proposta coíbe distorções e assegura isonomia.
O PLP confere maior objetividade e segurança jurídica nas fixações dos termos iniciais e finais de contagem de inelegibilidade, e que em alguns casos decretavam, se não a morte política da pessoa, a perpetuidade na prática da restrição imposta.
As novas regras terão aplicação imediata, até mesmo para condenações já existentes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Executivo, Legislativo e Judiciário firmam pacto pela transformação ecológica.
Câmara aprova política para prevenir escoliose em crianças e adolescentes.
Eleições municipais de 2024 contam com 83 deputados federais na disputa.
Boa noite. As eleições municipais acontecem no dia 6 de outubro e nas cidades com mais de 200 mil eleitores, um possível segundo turno será realizado no dia 27. Este ano, o pleito vai contar com 83 deputados federais na disputa. A repórter Maria Neves nos traz os números da participação da Câmara.
Nas eleições municipais deste ano, 83 deputados federais concorrem a algum cargo. Dentre os candidatos a prefeito, 74 são deputados. Há ainda 2 parlamentares buscando vaga de vice-prefeito e 7 de vereador. Esse número de deputados candidatos é maior que o observado nas eleições de 2020, quando havia 66 participantes. Eram 59 na disputa pelos cargos de prefeito e 7 de vice-prefeito. Dentre os candidatos deste ano, 61 são titulares e 22 suplentes. Conforme explica o coordenador da pós-graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília, André Borges, tradicionalmente os cargos do Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos, são mais valorizados no Brasil. O pesquisador destaca que, principalmente nas grandes cidades, o titular do cargo executivo tem mais poder e maior capacidade de influenciar as políticas públicas que deputados e senadores. O professor da UNB explica ainda que os estudos mostram uma espécie de dobradinha entre as eleições municipais e os pleitos nacionais. Deputados trabalham para eleger aliados para as prefeituras, que depois irão se empenhar para eleger esses mesmos deputados para a Câmara. Conquistar o maior número possível de prefeitos também ajuda o desempenho nacional dos partidos, de acordo com André Borges.
Para os partidos, a eleição municipal ela acaba ajudando nos pleitos posteriores. Não dá para dizer que a eleição municipal determina o resultado da eleição nacional, mas certamente ela exerce um efeito, né? A gente sabe que partidos que têm mais prefeituras, que conseguem ter assim, uma maior capilaridade aí no território nacional, tendo prefeituras espalhadas Brasil afora, geralmente partidos que crescem na eleição municipal, eles conseguem crescer também nas eleições para o legislativo.
André Borges acrescenta que a dobradinha entre prefeitos e deputados federais ocorre também depois da eleição. O cientista político lembra que muitas políticas públicas no Brasil são de responsabilidade dos municípios, que, no entanto, dependem de recursos federais para realizar o trabalho. Assim, mais que destinar verbas diretamente à sua localidade de origem, o deputado teria o papel de articulador do município junto ao governo federal.
Muitas vezes as pessoas ficam achando que é só trazer recurso, mas eu acho que tem mais do que isso. Às vezes é até um apoio de o deputado pegar lá o telefone, ligar para o ministro, né, e pedir agilidade na liberação daquele recurso ali de um convênio. Ou às vezes tem um apoio, o deputado colocar a assessoria dele à disposição lá do prefeito para conseguir participar de um edital, né, ou se capacitar para receber recursos nos ministérios. E, sobretudo, para os pequenos municípios, que são muito dependentes de recursos federais, acaba sendo muito importante ter um representante aqui em Brasília, justamente para fazer esse meio de campo.
Até o momento, as eleições municipais contam com 457.162 candidatos, dos quais 15.439 concorrem à vaga de prefeito, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os números ainda podem mudar até 16 de setembro, data limite para julgamento dos pedidos de registro de candidatura ou de substituição de candidatos. No total, 16 partidos lançaram candidaturas de deputados. As legendas com maior número de deputados candidatos são o PT, com 18 concorrentes, e o PL, com 16. Em seguida, vem União, com 7 candidatos, PP, PSD e Republicanos, com 6 candidatos cada, e MDB, com 5 candidaturas. Cidadania, PDT, Podemos, PSB e PSOL lançaram 3 deputados candidatos cada um. E para completar a lista, com 1 candidato cada, estão Avante, PSDB, PV e Solidariedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eleições. Alfredinho, do PT de São Paulo, repudia ameaças feitas a candidatos durante a campanha eleitoral. O deputado classifica os responsáveis como bandidos e acrescenta que práticas como essas são inaceitáveis em uma democracia.
Alfredinho salienta que, apesar das diferenças políticas e ideológicas, uma disputa eleitoral deve ser feita de forma civilizada, sem nenhum tipo de intimidação.
Segurança Pública. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, celebra o lançamento da campanha Feminicídio Zero do governo federal. A deputada reforça que o programa visa combater a crescente violência contra as mulheres, promovendo a conscientização e a denúncia de abusos.
Juliana Cardoso sugere a divulgação ampla do número 180, que é o canal de denúncia e de informação sobre o feminicídio. A deputada também parabeniza clubes de futebol, como Vasco, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, por se engajarem na campanha.
Coronel Ulisses, do União do Acre, critica a política de segurança do governo federal. Ele aponta que apenas 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e 18% do Fundo Penitenciário Nacional foram aplicados até o momento.
Coronel Ulisses também afirma que o governo investiu menos de 20% da verba disponível para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O congressista ainda menciona que a burocracia excessiva tem dificultado a aplicação dos quase 3 bilhões de reais para a segurança de estados e do Distrito Federal.
Justiça. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a possibilidade de anistia dos envolvidos nos ataques contra o Estado brasileiro após as eleições de 2022. Ele afirma que esses crimes não devem ser esquecidos ou perdoados, mas sim julgados com rigor, garantindo a defesa dos inocentes e aplicando penas severas aos culpados.
Chico Alencar também protesta contra a anistia às dívidas dos partidos políticos, já aprovada pela Câmara e pelo Senado. No entendimento do parlamentar, essa medida desrespeita o próprio princípio da anistia, enfraquecendo a credibilidade das organizações políticas e prejudicando a democracia.
Política. Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, alerta sobre os riscos econômicos e políticos que o Brasil enfrenta, especialmente em meio a tensões no Oriente Médio, Ucrânia e Venezuela. Ele acusa o governo federal de aumentar os gastos públicos de forma desordenada, aparelhando as estatais e editando medidas provisórias para finalidades obscuras.
Ricardo Salles afirma que o Banco Central, mesmo com membros indicados pela atual gestão federal, considera a possibilidade de aumentar os juros devido à irresponsabilidade fiscal do governo. Ele defende a redução no número de ministérios e pede que o parlamento coloque um freio nos gastos do governo.
Por outro lado, Jorge Sola, do PT da Bahia, elogia as ações do governo federal. O deputado afirma que, em menos de 2 anos, o Brasil voltou a ter políticas públicas efetivas nas áreas de saúde, educação e geração de empregos, deixando para trás o que ele descreve como um período de destruição do país.
Jorge Sola entende que, após 4 anos de retrocessos, o Brasil conseguiu reverter o quadro de desemprego e restaurar a eficácia das empresas públicas. Ele também afirma que a administração federal eliminou práticas corruptas e devolveu ao Brasil o respeito e a seriedade na gestão pública.
Mas na avaliação de Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, o Brasil, descrito por parlamentares governistas, é um país imaginário, onde se manipula números e pesquisas. Para o deputado, o Brasil está em decadência, com empresas falindo, estatais em crise e investidores em fuga.
Na visão de Giovanni Cherini, o governo é especialista em comprar mídia e pesquisas e de promover uma política de gastança desenfreada que não gera resultados positivos para a população.
Coronel Meira, do PL, ressalta a força dos conservadores em Pernambuco. Segundo ele, líderes da direita sempre são recebidos com expressivo apoio popular. Ele atribui esse cenário aos valores defendidos pelo povo nordestino como fé, família e liberdade.
Para Coronel Meira, os partidos de esquerda não possuem o mesmo apelo popular em Pernambuco, porque o campo progressista não consegue oferecer benefícios concretos à população do estado.
Saúde. Os deputados aprovaram proposta que prevê a adoção de uma política nacional para a prevenção de escoliose em crianças e adolescentes. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece política para a prevenção de escoliose em crianças e adolescentes. A escoliose é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco. A proposta estabelece uma política nacional de diagnóstico e tratamento e prevê medidas para a detecção precoce com participação da família e da escola, além de encaminhamento imediato para avaliação clínica e radiográfica com um especialista e tratamento nos estágios iniciais para evitar a cirurgia. O relator na comissão foi o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas.
A escoliose é um problema real. Quanto mais cedo houver a detecção, também há a prevenção e a correção do problema. Escoliose, todos sabem, que é uma deformação da coluna vertebral e, dependendo do estágio dela, essa prevenção precoce consegue trazer a normalidade ao portador sem precisar de intervenção cirúrgica.
Pelo texto, os profissionais que atendam crianças e adolescentes no SUS, Sistema Único de Saúde, deverão estar capacitados para detectar precocemente a escoliose. Definido o diagnóstico, se for indicado o tratamento cirúrgico ou a utilização de colete ortopédico, o paciente será incluído em lista de espera pública, como explica o parlamentar.
Isso é muito importante porque nós temos uma verdadeira enxurrada de ações judiciais determinando que passe na frente da fila de cirurgia. Então, essa determinação legislativa para que a fila seja obedecida, realmente ela vai trazer um diferencial muito importante, salvo em casos que cause risco ao portador.
A escoliose pode evoluir para graves deformidades na coluna vertebral, que afetam a qualidade de vida. O diagnóstico precoce, com apoio de escolas e unidades de saúde, favorece a adoção de um tratamento efetivo e menos invasivo. A proposta define junho como o mês de combate à escoliose, com a previsão de campanhas educacionais sobre a doença e a descoberta precoce nas escolas. O projeto segue agora para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o Brasil é um país resiliente, porque cresce mesmo enfrentando o segundo maior juro real do mundo. Nesse contexto, o deputado cita a redução do desemprego, além do crescimento da produção industrial e do setor de serviços.
Joseildo Ramos também comenta as previsões do governo e do mercado financeiro para o aumento do PIB em 2024. O deputado enfatiza que, apesar das dificuldades internas e globais, a economia brasileira vai surpreender positivamente.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, condena o repasse de verbas do orçamento público diretamente aos cofres das prefeituras e dos estados, conhecido como emendas PIX.
Para Tadeu Venere, esse modelo de destinação de verbas representa um ataque ao princípio da transparência. O deputado classifica as emendas PIX como uma nova forma de orçamento secreto, porque, segundo ele, não há qualquer controle efetivo sobre a destinação dos recursos públicos.
Agricultura.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos, afirma que os produtores rurais do Rio Grande do Sul têm enfrentado situações críticas, com secas prolongadas e enchentes que assolam o estado. Ele comenta que danos às colheitas têm prejudicado a produção de soja, trigo, arroz e frutas.
Além disso, Ronaldo Nogueira afirma que ações governamentais de socorro nem sempre são suficientes ou chegam a tempo. O deputado reitera o pedido de ajuda imediata para que os produtores prejudicados possam se recuperar e continuar contribuindo para o crescimento do país.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, comemora a possibilidade de o Brasil sair novamente do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. De acordo com a deputada, os avanços na área são resultado das políticas sociais do atual governo.
Ivoneide Caetano também menciona o programa Bahia Sem Fome, criado no final do ano passado. Segundo a parlamentar, o objetivo é garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a alimentos de qualidade.
Direitos Humanos.
A Comissão da Amazônia realizou o seminário Diálogo pela Vida na cidade de Cruzeiro do Sul, em prol da garantia de direitos e segurança alimentar dos povos indígenas do Acre. Socorro Nery, do PP, afirma que assegurar os direitos dos povos indígenas é fortalecer o importante papel que eles desempenham na preservação da biodiversidade.
De acordo com Socorro Nery, o seminário levantou questões como a insegurança alimentar, a precariedade dos serviços de saúde e a necessidade de melhorias na educação. Segundo ela, o evento marcou o início de um trabalho contínuo e comprometido com a defesa e a valorização das culturas indígenas.
Meio Ambiente.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, celebra a aprovação de projeto que ajusta pontos do marco legal do hidrogênio verde. Na opinião do deputado, a medida representa um importante passo para a transição energética e a redução da emissão de gás carbônico no Brasil.
Leonardo Monteiro ressalta o papel fundamental que o Brasil pode assumir no cenário internacional, visando a sustentabilidade e a atualização da legislação ambiental.
Os presidentes dos três poderes assinaram hoje o Pacto pela Transformação Ecológica. O documento prevê 26 medidas para reformular o modelo de desenvolvimento do país com menor pressão sobre os recursos naturais. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Os presidentes dos três poderes assinaram no Palácio do Planalto o Pacto pela Transformação Ecológica. É a primeira vez que Executivo, Legislativo e Judiciário se unem em torno da agenda ambiental com a previsão de medidas administrativas, legais e judiciais de enfrentamento coordenado a desafios impostos pelas mudanças climáticas. O pacto está organizado em três eixos prioritários: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que as medidas são resultado da maturidade democrática do Brasil e refletem convergência para a transformação necessária e urgente e liderança global do país em temas climáticos. De acordo com o pacto, o Executivo deverá ampliar o financiamento e reduzir o custo do crédito para setores, projetos e práticas ambientalmente sustentáveis. O Legislativo vai priorizar as regulamentações do marco legal do mercado de carbono, da energia eólica em alto mar e dos combustíveis do futuro, já aprovadas na Câmara dos Deputados e ainda em análise no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, citou destacou o avanço da chamada pauta verde na casa, com focos na proteção do meio ambiente e na substituição de fontes energéticas poluentes por fontes renováveis. No início deste mês, entrou em vigor a Lei de Incentivo à Produção do Hidrogênio Verde, de baixa emissão de carbono.
A coerência entre os compromissos agora assumidos e o que já vinha sendo feito é fator que aumenta a credibilidade do pacto. Mostra que esse ato é uma agenda que já está sendo implementada, pronta para avançar mais rápido, fortalece o país. Também para liderar os debates internacionais, em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento.
Para o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o consenso institucional em temas ambientais é passo sólido para novas normas e padrões de conduta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o judiciário entende meio ambiente como questão de direitos humanos e destacou a necessidade de superação da omissão do Estado. O Pacto de Transformação Ecológica entre os três poderes prevê 26 medidas que serão acompanhadas por um comitê gestor conjunto. Há previsão de mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos e culturais que garantam o desenvolvimento do país com menor pressão sobre os recursos naturais. Desde a cúpula climática de Dubai, o governo brasileiro articula o Plano de Transformação Ecológica, que será amadurecido até a COP30, prevista para Belém do Pará no próximo ano. Recentes eventos climáticos extremos, como a tragédia de enchentes no Rio Grande do Sul e a seca histórica no Pantanal e na Amazônia ampliaram o senso de urgência dessas medidas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Onari e locução de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.